Muito boa noite. Ponha-se no lugar da criatura. Num Brasil em transe, entre poderes cambaleantes, você é a autoridade máxima do judiciário, presidente do Supremo Tribunal Federal. Nesse lugar, neste momento, queira ou não, você avatariza, chama para si, a favor e contra, as expectativas e aflições da nação. Torna-se alvo e referência do desejo de justiça, de moral, de ética e, pior, de esperança. Está se imaginando nesse lugar? Então acrescente mais dois dados. Você é mulher, você é mineira. E gostem ou não de você, não tem jeito. Vai chegar a hora de alguém perguntar: teus ombros suportam o mundo? Vamos receber a ministra Carmen Lúcia. Sei o que é maior, a honra ou a alegria?
Para mim é uma honra e uma alegria, não preciso escolher.
Então vamos com
entre
tudo,
coisas
com honra,
boas eu não escolho.
Com honra, com alegria e com a avaliação desse peso da esperança de tanta gente sobre esses ombros miúdos. Quanto pesa?
40 quilos. Não os ombros, tudo.
E a esperança?
Comporta o mundo. Pode ficar descansado que eles aguentam a esperança do mundo inteiro.
Qual foi seu almoço hoje, ministra?
Hoje eu recebi um almoço bom aqui no... em São Paulo, menino. São Paulo me trata muito bem.
Que me contaram que o seu almoço consiste em duas uvas, às vezes uma uva e meia, às vezes duas uvas, quando você exagera, quando a senhora exagera.
Mas, em compensação, eu me alimento, como você disse, do enorme encanto que eu tenho pelo meu país, da vontade de fazer as coisas, que faz com que a gente deixe passar o tempo, às vezes.
Mas você tem que se alimentar direito, ministra.
Poxa, menino, mas o que é bem alimentar direito? Conheço gente que come, come, come e depois passa a vida fazendo regime para ver se emagrece.
Esse problema não, você não tem.
Eu já elimino. Eu não preciso fazer regime.
Esse programa chama-se Conversa, né? E a sua origem meio que a credencia a ser uma boa conversadora. Porque o sertão, assim Guimarães Rosa chamou aquela parte de Minas, o sertão das Gerais, é uma... Ou contar causo não é conversa? Ou contar causo é...
É prosar. A gente prosa muito.
O causo é um solo de conversa. Alguém que fica...
Pedro, eu diria assim, na vida, tudo vira causo. O maior problema que você tiver, em geral, quando as coisas apertam, eu digo assim, não preciso me preocupar, porque isso um dia vai virar um caso que eu vou contar. Então, o caso é uma parte da vida que você viveu, ou que alguém te contou que viveu, e que você aporta ao outro, e com isso a gente vai acrescentando. Ao invés de reinventar historinhas pessoais, a gente casa as histórias. Guimarães fez isso. O pai dele primeiro, ele mesmo depois anotava... Aquelas coisas que aconteciam nas cadernetas famosas. E depois aquilo se converte numa história. E Riobaldo é uma realidade sertaneja. É o mundo do sertão.
A célula da conversa, do caos e da justiça é a palavra. É a mesma célula de tudo. Essa você cultua, você tem verdadeira paixão pela palavra, né?
Muito. Eu acho que é a forma que a gente tem de comunicar. A ideia de união com o outro se dá pela comunicação. É mais do que isso, porque, para mim, esta ideia de uma união com o outro, no final, tem ação. A ideia vira um pensamento, o pensamento vira a palavra, e a palavra muda o mundo se converter numa ação guardada e maturada, como diria Riobaldo.
Trazendo a conversa agora para a rua, para o dia a dia das pessoas, algumas palavras estão monopolizando as conversas. Corrupção, lava-jato, delação e duas indagações assim se impõem. Onde é que isso vai parar? É uma dúvida. A outra é, vai parar?
Eu espero que pare num país muito melhor, num país que tem a coragem, porque eu acredito que nós somos um povo muito valente. Não é qualquer povo que tem coragem de deparar com a corrupção, que vários povos, ou a maioria dos povos, deparam com este problema, mas poucos têm a coragem de, verificando o que acontece, que isso é uma prática reiterada, uma prática contra a qual nós temos que lutar agora de uma forma objetiva, direcionada, e para chegar a um final, não é qualquer povo que tem essa coragem, nós estamos tendo. Vai parar em algum momento. Que momento? Em que chegarmos à conclusão que isto que foi delineado como sendo um grupo de pessoas que se organizam para pilhar o Estado não pode continuar acontecendo e não admitiremos mais isso, porque o direito brasileiro não admite, porque o direito é fruto do que o povo quer e o povo não quer mais isso. Ponto.
Esse lugar que a senhora ocupa, diria que é o olho do furacão é um lugar tranquilo. O furacão fica em volta. Eu acho que não é a expressão correta. Está no meio do redemoinho, como diria o Guimarães, né?
Eu não estou exatamente no lugar muito ocioso hoje em dia.
Isso é eufemismo, hein?
Mas eu acho que também uma possibilidade grande de dizer que estamos todos nós neste lugar ou em outros, que se eu estou num lugar de dificuldades, porque qualquer coisa que eu fizer como um maestro que, ao fazer um movimento, pode fazer a orquestra tocar, eu também convivo com o brasileiro que tem umas dificuldades que, para ele, é o furacão da vida dele, que é o desemprego, que é a falta de um atendimento de saúde.
Mas o seu furacão...
A diferença é a dimensão deste cargo que
eu ocupo. O seu furacão faz o noticiário, está presente. Eu vou citar algumas coisas que são notícias hoje. O que a senhora puder responder, responde,
claro.
Tá? Entre as mais recentes notícias se destacam. No Globo, o Globo fez uma apuração entre ministros do STF. Um falou em on, os dois falaram em off. Lula, se réu, pode ser candidato? Um ministro disse que não pode, dois que sim.
Ah, isso aí eu não tenho a menor ideia do que se pode ou se não pode por uma razão. Depende de se ele for réu em primeira instância, se for réu em segunda instância, se o TSE... A Justiça Eleitoral vai decidir sobre a lei da ficha limpa, que é a que seria aplicada também junto com a lei, com as condições que sejam postas na sentença. Não há como, abstratamente, no sentido de aprioristicamente, você dizer isto. Haverá consequências políticas graves? Sim. Haverá consequências jurídicas graves? Sim. A depender de quê? As políticas da própria sociedade. As jurídicas do conteúdo da decisão que se viesse a impor num caso como este, da legislação que vai ser aplicada, que ainda pode mudar até 16 de setembro.
Mas essa discussão vai parar no colo do Supremo.
No meu.
No amplo regaço.
Na hora que aparecer, pode ter certeza. Daremos uma resposta com a prioridade e a responsabilidade que o Brasil exige. Acredite nisso.
Outra notícia. A soltura do tesoureiro do PP, o José Cláudio Genu, e logo em seguida a soltura do Ike Batista, acendeu um sinal de alerta em muitos, temendo pelo futuro da Lava Jato. Dizem que o próximo a ser solto seria o Zé Dirceu. Lava Jato está ameaçado?
Não, a Lava Jato não está ameaçada, não estará. Como eu disse, eu espero que o Supremo dê um grande testemunho que tem dado na história em várias ocasiões. Ainda que aqui e ali se veja algum ato solto e se faça uma avaliação muito própria e razoável para todo mundo. Mas eu espero que aquilo que eu cantei como hino nacional a vida inteira, nós do Supremo saibamos garantir aos senhores cidadãos brasileiros de quem somos servidores. Somos servidores públicos do povo. Verás que um filho teu não foge à luta. A Lava Jato não vai.
Agora me perdoe, a próxima notícia eu acho que mexe não só com seu intelecto, mas com seu coração também. Presumo. No Estadão, o Estado de São Paulo, disse que o decano do Supremo, o ministro Celso de Mello, está cansado, sofre de dores 24 horas por dia, está pensando em se aposentar antes da data limite, que seria 2021.
Eu ainda não faço disso, senão a fala talvez de um momento. Porque o ano passado, no final do ano, ele até soltou uma nota, que não é comum, dizendo que na minha gestão ele não se afastaria, não se aposentaria. Eu vou cobrar a nota dele. Vocês, homens brasileiros, vocês, homens, geralmente para nós mulheres, não é? Vocês enganam, mas a gente faz de conta que não presta atenção, porque a gente gosta de vocês, então a gente vai levando. Porque, como diria minha avó Milinha, olha aqui, minha filha, a gente pergunta sempre, desconfia sempre, mas não escuta a resposta jamais, porque vai que eles respondem.
Vai que diz a verdade uma vez,
né? Você tem que tomar uma atitude, é melhor nem. Mas eu, do ministro Celso de Mello, vou conversar. Não, o Celso é muito importante para o Brasil nesse momento. Ele é um juiz que...
E para você pessoalmente?
Honra. E para mim pessoalmente, um amigo especialíssimo por tudo que ele representa de história do Supremo e de perspectiva de futuro para o Supremo. Então, eu acho que, como grande brasileiro que ele é, e com todo o esforço que ele faz para estar sempre presente e sempre ser um homem muito cordato, é muito importante para o Supremo.
Agora eu queria assistir a alguns momentos memoráveis da sua atuação no Supremo, começando pelo célebre Cala a Boca, Já Morreu, a liberação das biografias não autorizadas. Vamos assistir.
Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Tentar calar o outro é uma constante. Mas na vida aprendi que quem por direito não é senhor do seu dizer, não se pode dizer senhor de qualquer direito.
Isso... Pode aplaudir. Essa construção não é uma frase, é um verso. Quem por direito não é senhor do seu dizer, não pode se dizer senhor de qualquer direito. Pode elaborar pra gente?
Pedro, eu... A gente cantava isso quando era menina, né? Cala a boca, já morreu. Quem entra na minha boca sou eu e tal.
Isso.
E eu fui interna num colégio de freiras. Pra mim...
Dos 10 aos 17.
É, mais ou menos isso. E eu não fui feliz naquele tempo. Aliás, eu não tenho vocação para ser infeliz, de jeito nenhum.
Privação de liberdade, solidão e banho frio.
Não. Não, e o tanto de sininho para fazer isso, para fazer aquilo. Quando chegou na minha adolescência, que a gente namorava e alguém dizia assim, olha, aquele homem fez escutar sininhos. Eu falava, nossa, se me fizer escutar sininhos, eu lembro da Madre Superiora.
Trauma!
É péssimo! Não vai dar comigo, tem que ouvir outras coisas, outras histórias, ainda que mentirosas. Não que eu quisesse mentir, até que atualmente, mulher, depois que faz 60 anos, outro dia meu sobrinho disse, tia, posso falar a verdade? Fala uma coisa agradável, meu filho, mesmo que seja mentira. Já passei da fase de verdade. Tá doido. Verdade eu preciso só no processo.
Não, mas essa frase, esse verso lapidar.
Aí que eu te digo é isso, quer dizer... É, para mim, a liberdade não é uma circunstância, não é uma palavra, não é uma... Não é isso. Talvez eu tenha vivido tempo demais privada da liberdade, inclusive, de dizer, porque eu saí do internato e praticamente fui direto para uma faculdade na década de 70. E eu tive professores que diziam assim, vocês escrevam na prova o que vocês quiserem, não respondo por isso. E ter sido estudante de direito na década de 70...
Na ditadura militar...
Só quem esteve lá para saber... O que era a vontade de arrancar aquilo e de desguelar qualquer coisa. Eu digo que as serenatas que a gente fazia era uma forma de você cantar. E nem cantar podia. Tinha que cantar, às vezes, quase que silenciosamente naquelas escadarias das igrejas de Ouro Preto. Então, para mim, quando dizem, olha, você luta pela liberdade de imprensa, liberdade de expressão, eu luto por mim. Eu não fui advogada de jornalistas ou de sindicatos, por acaso. Quer dizer, o acaso aconteceu que me deixassem ser. Mas é que eu sei que ninguém pode viver sem liberdade.
É a sua biografia, não é teoria.
Não é, exatamente. Eu estou contando a história de mim mesma.
Quando a gente sofre na carne, a gente aprende de um jeito que não
quem,
tem.
Quem soube a força da mordaça sabe o gosto do falar. Eu gosto de gente que conversa.
Você falou, em cantar. É, ainda promove cantorias em casa, com uma cachaçinha, até hoje?
Cachaça, não diria, porque não. Não, nem aguento muito tanto. Mas as cantorias eu acho uma belezura. Acho bom o povo.
Você canta?
Olha, te digo uma coisa.
A senhora canta, ministra?
Se eu cantasse, eu não falaria nunca aqui. Por uma razão simples, ministro Supremo não canta, ministro Supremo vota. Segundo, você me pediria para fazer isso e aí eu vou dizer que
imagina,
não quero dizer
seria
não.
A última coisa que eu pediria que imagina, você cantasse.
Pois é.
É o quê? Soprano?
E eu vou te dizer... e eu vou te dizer mais. Eu te disse, não tenho vocação para ser infeliz, portanto, quem me quiser calar vai ter alguma dificuldade. E te digo isso porque meu pai, né, que morreu há 60 dias atrás, aos 98 anos, papai, quando fez 80, eu sempre falava assim, eu queria ter na porta da minha casa, ainda hei de ter uma plaquinha, lar doce lar, de tanto que eu ando por este mundo e quero voltar para casa. E aí, ele, quando fez 80, mandou colocar uma placa na casa dele assim, aqui é lugar de gente feliz.
Ah, que lindo.
Causas de infelicidade todo mundo tem, todo povo tem, mas é cada um que tem que se autopromover a isso. E ele tinha um posto de gasolina e no final, no posto de gasolina, ele mandou colocar. Porque dizia assim, reclama-se diz, aqui é lugar de gente feliz. Então, eu falo assim, eu não gosto de coisas que me infelicitam e eu não quero ser uma juíza que causa infelicidade para os outros.
Qual o nome do seu pai?
Florival.
Florival
Rocha.
E ele teve 7, então...
7 filhos.
Você e mais 6 irmãos. A Carminha era a queridinha do papai?
Também, se fosse, eu não falaria, porque tem 6...
É mineirice!
Tô aprendendo, porque, na verdade, Pedro, tá, eu queria ser mineira, mas eu sou geraizeira, e você sabe que são duas completamente diferentes.
Principalmente,
mineiro,
não, mineiro, quais são as diferenças?
Não, mineiro toma a banana do macaco, deixa o macaco satisfeito, agradecido e devendo favor, com uma facilidade impressionante. O geraizeiro briga com o macaco quando o macaco pega a banana dele. Quer dizer, o Gerais é o descampado, é o grande sertão. A Minas é das sombras, né, das Minas. Isso, claro, sem nenhum fatalismo geopolítico, mas é claro que isto orientou. Eu falo assim, mineiro, e eu moro em Belo Horizonte, adoro BH e, né, quero ficar lá para sempre, mas... O mineiro tem uma coisa maravilhosa, ele fala assim, passa lá em casa, passo lá mais tarde. Quem convida não deseja, quem aceita não acredita, não tem erro, esse encontro não acontece e ninguém fica com raiva. A boba aqui faz isto, convida só quem gosta e aí fica lá esperando com seu bolinho, a pessoa não aparece e aí eu fico de mal. Porque não apareceu, é porque me deu cano.
E essa expressão que tem nos Gerais, fala mais que pobre na chuva. Adoro essa expressão.
Não, e o mineiro tem outro melhor, né? Como diz o outro, ninguém sabe quem é o outro, nunca dá processo. Porque não foi você que disse, quem disse foi o outro.
Como disse o outro.
Agora, ninguém sabe quem é o outro. Né? É uma beleza aí. Eu adoro. Olha, Pedro, eu só acho graça em Paris porque existe BH. Se fosse Paris sozinha no mundo, eu acho que não acha.
Nenhuma, né?
Não, vai que eu tenho que ficar aqui correndo esses metrôs o dia inteiro. Não ia achar graça.
Vamos ver agora o início do seu discurso de posse.
Determina-se na norma protocolar os registros e os cumprimentos se iniciem pela mais elevada autoridade presente e é justo que seja assim. Principio, pois, meus cumprimentos dirigindo-me ao cidadão brasileiro, princípio e fim do Estado, senhor do poder da sociedade democrática, cumprimento, portanto, inicialmente, Sua Excelência o povo, querendo que cada cidadão brasileiro se sinta individualmente saudado por mim e por este Supremo Tribunal Federal, em função do qual nós existimos e desempenhamos nossas funções.
Agora... Não é estranho um país onde é preciso quebrar o protocolo para botar o povo em primeiro lugar?
Deve ser, mas é uma boa que a gente comece a quebrar mesmo os protocolos quando o povo não estiver em primeiro lugar. Eu sou servidora pública, quer dizer, meu chefe é o povo.
Pública pertence ao povo, servidora pública, servidora do povo. Agora, o contato com essa entidade misteriosa, o povo, como é que... Não é fácil.
Os taxistas são maravilhosos.
Os taxistas são um termômetro para o sentimento popular. Qual foi a história do taxista?
Teve um que me perguntou assim, estou reconhecendo a senhora é quem mesmo? Eu falei, não sou ninguém, não. Ele falou, eu sabia que eu tinha te reconhecido.
aquele que falou...
Agora, vários comentam, Carmen, foi bom ter te encontrado, você voltou aquele negócio da Previdência, você não entendeu a Constituição, vou te explicar. E aí ele explica.
Teve um que falou que absurdo, agora tem mulher, presidente do Supremo,
mas
falou para você.
Aquele já tem mais tempo e ele me falou assim, olha, nós tínhamos tomado a decisão de, até que agora se reverteu, foi em 2009, ficamos vencidos, ministro Joaquim, ministra Helen, eu e o Carlos Brito, que quem tivesse até a segunda condenação, nós votávamos, aí poderia começar a executar a pena. A maioria votou contra.
E o taxista?
Naquela ocasião, eu cheguei em Belo Horizonte, tomei um táxi e tinha um programa popular e as pessoas todas estavam comentando. Este Supremo e tal. E ele dizia, este Supremo, viu? É um absurdo, não entendeu nada e tal. Eu falei, nossa, moço, tentei defender o Supremo. Eu era vencida, mas
afinal,
ele batia no volante, né? Sabe que dia que nós vamos mudar esse país? Dia que matar uns ministros supremos. Eu já fiquei mais cuidadosa. Aí eu disse, não, olha, inclusive, deixa eu ver, a matéria é tão polêmica que quatro dos ministros, as duas ministras, ele falou, dona, aqui não é lugar de mulher, não, vamos combinar, sabe? Então, assim, eles falam, e eu acho bom, porque é, para saber o que, que é que cada um está pensando, o Supremo é o
que eu peguei um táxi hoje, que o sujeito foi muito gentil, falou assim, você que vai fazer o programa do Jô agora, né? Que banda simpática, ministra. Essa banda tem 2 anos. Tem a Ana Treia na guitarra. A Ana Karina Sebastião no baixo. Ali Bendito entre as Mulheres, o Davi Bernardo. Lá atrás, na bateria, ele tem nome de artilheiro uruguaio, mas é paulistano. Loco Sosa! Nos teclados e na semiótica, professor Dudu Tsuda. E tá faltando uma cantora. Será que a próxima convidada da gente pode ser a cantora? Fernanda Torres! Chegou a cantora, cantar
coitados,
com a Fernanda mesmo.
Coitados, é. não peça que o Ibope vai lá para baixo.
Olha
bela
só,
casa, você... Pedro.
Bonita casa, gostou?
Uma bela casa.
Cafofo, grandão, excelente, né? Você viu as referências ali na projeção? Ali os nossos gerais, com buritis, veredas.
Olha, cacto e tudo.
Não é? Ah, e aqui, sério? Atos Vulcão, Brasília. No ano passado, a Fernanda gravou um programa, o Minha Estupidez, um programa genial do GNT, com a ministra Carmen Lúcia. Pareceu rolar uma empatia ali. O que, que vocês encontraram em comum?
Nós nos encontramos uma noite antes, né?
É, foi uma... nos encontramos lá em casa.
Conheci a casa, um papo maravilhoso.
Um bom papo.
E aí foi a entrevista.
Conversa de mulher.
Não, se... Tá bom. Não,
mas conversamos, em geral, mulher conversa sobre homem, né?
Não vou perguntar detalhes. Agora, o que nenhum brasileiro está sendo poupado de ver hoje são vídeos e de domínio público com cenas de corrupção explícita e cenas de... em que na linguagem corporal, verbal, facial dos delatores ainda aparece uma soberba, causa, uma vaidade.
Causa estupor e indignação a todo mundo.
Primeiro, eu acho impressionante como a pessoa, na hora que fala a verdade, finalmente, como ela relaxa. Como é difícil. Então, eles todos estão... Tem um vídeo maravilhoso que é o Sérgio Cabral empossando o Sérgio Cortez. Vocês viram isso?
No hospital.
Ele empossando e dizendo que aquele, ele faz assim, esse homem é o melhor quadro para combater a corrupção. O corpo dele inteiro vai contra o que ele está dizendo, porque ele está mentindo. Então, isso é uma coisa. Outra
e
coisa...
agora ele foi dar o depoimento...
Totalmente, mas é maravilhoso, o da Adriana Anselmo. É impressionante, porque ela se transformou numa mulher do lar, não é?
Recatada.
É uma advogada, todo mundo sabe que ela... E ela apenas comprava porque o marido dava a ela. Porque ela escolhia, porque ele me deu de presente. Isso eu fiquei...
Ninguém sabe de nada.
Mas ela nunca... Ela comprava as panelas de 50 mil reais. E ela nunca soube que a panela custava. E por que que pagava de 10 em 10? Não tenho. É a secretária dele que sabe, gente.
Eu vou incluir agora na conversa a Rita Lee. A senhora gosta da Rita Lee?
Adoro.
Pois é, a Rita Lee esteve aqui nesse palco, a gente gravou com ela, esse programa vai ao ar já. Agora vamos ver o que, que ela disse, como cidadã, a reação dela a esse show de horrores de corrupção explícita que a gente está assistindo. Mas isso é depois do intervalo. Vamos ouvir a reação da Rita Lee a respeito do que a gente está vendo nesses vídeos dessas delações obscenas.
Mas eu estou gostando dessa coisa de remexer o esgoto. E a gente vê entrar e sair um pior que o outro, né? E aquela coisa do Brasil ser estuprado há 500 anos, estuprado e maltratado. E agora eu estou gostando dessa remexer o esgoto, porque daí damos umas descargas e limpa.
Qual seria a Rita Lee? Não deixem de ver o programa com ela, está muito divertido. Qual seria a descarga para essa metáfora que usou a Rita, a descarga na nossa realidade política?
Não, eu acho que é a aplicação do direito e fazer com que quem tenha que pagar, pague, quem seja condenado por isso, e principalmente que a sociedade veja nisso uma necessidade de ela se refazer como sociedade, porque isso também nós temos que fazer. Eu quero a ética no Estado, eu exijo a ética como cidadã e exijo isso primeiro para mim, que sou servidora pública, mas eu quero a de todo mundo, porque não é possível ficar furando fila e furando fila falando mal do outro que teve a oportunidade de furar a fila da licitação, que é uma fila também. Quer dizer, então, hoje o grande debate para mim, eu fico me perguntando honestamente, Pedro, se a gente não está vivendo uma grande revolução no mundo e não se dá conta de que é uma transformação e não uma reforma mais, e não a mudança em algo que vinha há 500 anos, que a gente está mexendo por aqui. Não é, para mim, não é esta a, eu vou dizer, sensação, porque eu não sei verbalizar de outro jeito. Para mim, Fernanda, o que está acontecendo no Rio, tinha meio que acontecendo e as pessoas iam, porque a corrupção, a insensatez política, ela é meio que deixada de lado quando há recurso suficiente para o mínimo existencial ser oferecido e garantido. Então, as pessoas vão tocando, ela tem emprego, ela não pensa muito. E essa é uma hora em que a revolução se dá, porque a escassez de recursos faz com que aumente a intolerância. Sim. Porque agora eu quero saber por que o dinheiro que foi para a corrupção não foi para o posto de saúde, que não tem nem metiolate. Eu quero saber por que o filho está sem educação, sem uma boa escola, sendo que houve gente que pôde pegar o dinheiro que era para ir para isso e pôde mandar seu filho para passear, sei lá onde eu, e pôde mandar para joias, sendo que não deram para nós nem a cesta básica.
É um band-aid.
Isto é uma revolução, isto não é uma mera... E que não é só do Brasil, mas eu sou cidadã brasileira, juíza brasileira, servidora pública brasileira, meu primeiro compromisso, portanto, é de cumprir minha função aqui. Mas eu acho que é mais do que isso, eu fico me perguntando...
Você acha que é um momento revolucionário que a gente está vivendo?
Acho, talvez seja a hora de chamar a sociedade e começarmos a praticar as formas de democracia direta que a Constituição estabeleceu. O povo tem que legitimar as políticas, o povo tem que participar, o povo, este eleitor, cidadão, não o povo ícone abstrato, o povo de carne e osso, nós todos aqui.
Mas quer dizer,
não é só dizer que eu não quero isso, eu não aceito isso. E o que, que você quer, me diga?
Você é do conselho do hospital do Sara.
Do Sara.
O Sara é um exemplo chocante, é incrível.
De competência.
O Brasil que dá certo.
É.
E, ao mesmo tempo, quando você diz que o povo precisa dizer o que ele espera, às vezes eu tenho a sensação que a gente nem sabe o quanto a gente poderia ter. Quando você vai ao Sara, você vê, meu Deus, um dinheiro público bem gerido e aplicado, dá para fazer esse hospital que exporta know-how para a Dinamarca. Então, às vezes, quando você fala o povo precisa dizer, outro dia eu cruzei com dois motoristas que iam votar no Bolsonaro. E um deles, eu perguntei, e por quê? Ele disse, a minha família inteira vai. Ele disse, por quê? São militares e querem andar armados. Eles são revoltados por não poderem andar armados na rua. Eu disse, por que é que eles gostariam de andar armados na rua? Ué, para matar os bandidos todos que estão aí. Então, às vezes, eu sinto que a gente chegou num nível de civilidade que a gente nem conhece esse direito que você está falando.
Por isso que eu acho que nós precisamos de informar cada vez mais o cidadão para que eu tenha, na sequência, esta possibilidade.
Exato.
Porque educação. Eu não quero mesmo nada que pergunte... Não estou te deixando falar.
Nem, mas é você que veio aqui para falar.
Mulheres,
eu faço as perguntas.
Né?
Eu estou adorando ouvir a conversa de vocês.
Só para dizer isso, que quando eu digo é preciso que falem, porque eu fui jovem numa geração que pediam, fazíamos pedidos positivos. Quero votar para presidente, eu quero participar da eleição, eu quero... E o que a gente queria era fazer algo, ter liberdades para fazer.
E agora?
E hoje, nas manifestações, sempre tem o que não se quer. E voltando então ao exemplo do Sara. O Sara faz uma pesquisa para saber o que ele precisa, o que o cidadão precisa. E a gestão e a formação dos profissionais é para atingir aquela qualidade. Só para dar um exemplo, a Rede Sara teve uma redução de quase 40% nos orçamentos que tinham, doações e tudo. E teve um aumento de 126% de atendimento, com 98% de bom e ótimo. O que é o Brasil que dá certo? Então, o Brasil tem por que dar certo e como dar certo. Como são políticas públicas para o povo, eu acho que tem sim que o povo vir dizer o que é melhor para ele, porque é escolha de prioridades e de preferências em cada momento. Nesse sentido
sim,
é que eu digo.
Acho, claro.
Sabe?
Mas...
Sim. Nós temos que saber como é que nós estamos. No meu caso, é mais simples. Qual é a minha função? Julgar. Quanto mais eu julgar, com mais celeridade e de maneira mais motivada e transparente, eu acho que eu estou atendendo mais o que é o meu compromisso constitucional.
Claro.
Agora, quando é governo, quando é administração, as opções são muito maiores. E é para 204 milhões de habitantes que tem, desde como eu atendi quinta-feira, um grupo de indígenas vestido e falando a língua deles, com tradutor para mim. Na sequência, atendi um grupo de mulheres que reclamavam porque são vítimas de estupro e nunca tiveram resposta do Estado e querem que, portanto, eu crie este grupo que responda às vítimas, querem saber. Mataram meu filho, já descobriram quem foi? Isso tem a ver com o Poder Judiciário, eu quero que a senhora venha me dizer. E, na sequência, vem um arcebispo sírio de não sei de onde. E tudo isso é o Brasil. E é numa manhã, Nanda, naquele gabinete que você viu. Então,
não.
É muita coisa para dizer assim. Venham dizer sim. É o povo participando que ele se corresponsabiliza e legitima.
Claro.
Então, nesse sentido, eu estou concordando com o cara. É
voltar a ter essa ligação entre quem gere ou quem julga
e
o cidadão.
E vocês estão falando também de resgatar o sentido de alguma das atividades. Qual é o sentido da política? Por que nós precisamos de política? Qual é o sentido do Estado?
Mesmo.
Por que nós precisamos do Estado?
A política parece que virou por ela mesma, né?
É porque virou a política para os políticos,
para
não
a
política para o Brasil.
É, isso.
Então, é preciso que era o Brasil quer... paz no sentido de dormir em sossego, não a paz abstrata também. Eu quero viver em paz, eu quero dormir em paz. Então, é isso que você fala. No Rio, vocês, como nós todos, em todos os lugares, nós começamos a ter medo de dormir. O que é que nós vamos ter no meio da madrugada? E qual é a notícia da manhã? E qual é... Nós temos que dormir em paz, em sossego.
Olha,
a paz é um direito fundamental.
Seguido de Sérgio Cabral.
Nossa.
Foi impressionante.
Eu vou chamar
quando
outro...
chegou o Sérgio Cabral, nós falamos, graças a Deus saiu o garotinho.
E agora?
E ele poderia ter feito um governo se ele não gostasse tanto de free shop, né? Mas ele realmente gosta muito de free shop.
Vou pedir agora a participação de um político que virou uma espécie de referência ética, o nosso vizinho, o ex-presidente uruguaio, Pepe Mujica, que eu entrevistei. O que ele fala da atividade política?
Hay que recobrar la ética y la humildad de la política. Pero la política hay que entender que hay que aprender a vivir como vive la mayoría de la gente de un pueblo y no como vive la minoría privilegiada.
Essa é uma proposição. O Mujica fala, não, se como, nós, como espécie, nós precisamos da política para resolver nossos conflitos. É uma espécie que tem conflitos. Agora, o que me ocorre a partir daí é a função do Estado. Você, ministra, o Estado que aqui está não caiu do céu nem saiu do inferno. Nós construímos, é uma construção permanente que pode ser para melhor ou pior.
Depende
qual é a
de
razão,
nós.
Qual é a razão do ser do Estado que a gente está esquecendo? Qual é o tamanho do Estado? Qual deve ser o tamanho do Estado?
O tamanho do Estado, primeiro, é o tamanho do Brasil, porque falam assim, não pode ter Estado, tem que ter o Estado mínimo. O Estado brasileiro já é mínimo para quem precisa de saúde, chega no posto lá e não tem nem um esparadrapo. Ele é mínimo. Agora, ele é Estado máximo, ele é um Estado grande para quem se vale dessas benesses, desses privilégios, de tudo isso que acontece. Então, o Estado tem que ser o tamanho do seu povo com as diferenças de um povo plural. Porque no Brasil, Pedro, é preciso que a gente entenda que nós vivemos várias humanidades. Nós não somos alguns Estados que tem todo mundo no mesmo século XXI e no ano 2017. Nós temos no Brasil, aqui em São Paulo, pessoas que vão trabalhar de helicóptero. E temos pessoas no Brasil que viajam 2 dias até chegar a Altamira para tomar um ônibus para ir para a próxima cidade para fazer um exame médico. E isso tudo é Brasil. Eu sou uma juíza com uma Constituição igual para ser aplicada para os dois. E aí dizem assim, e tem que tratar igualmente. Igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida que se desigualam, porque justiça é dar a um segundo a sua necessidade legitimada. Não é? Porque senão daqui a pouco vai aparecer alguém dizendo que é necessário para ele passar férias, sei lá onde aí que você diz,
passar férias. O Gedel precisa daquele apoio do 13º andar, não é? Não tinha.
Você enquadraria Carmen Lúcia na categoria feminista, Nanda?
Ah, eu não posso falar de feminismo porque eu tirei 0 em feminismo. Então... Mas eu acho que sim, não é? Eu acho que...
É engraçado, isso me parece uma história que quando eu tomei posse na Procuradoria-Geral de Minas, um repórter me perguntou assim, dizem que não vai durar muito, porque o governador era o Itamar Franco. É, ele não é uma pessoa propriamente muito fácil, e dizem que a senhora é uma mulher difícil. É mesmo? Eu disse, olha, eu queria ser só uma mulher, mas vocês me disseram que... Sociedade criou, ou é mulher fácil ou é mulher difícil. Minha mãe falou que entre os dois era melhor não ser a mulher fácil. Dá pra ser só mulher? Dá pra lutar pelos direitos das mulheres no que é igual? Só.
Mas isso, só essa questão do Brasil plural.
Graças a Deus.
Na minha casa, as mulheres sempre foram empoderadas. O meu irmão fala, eu logo aprendi. Cedo eu aprendi. E, então, isso, e o teatro é um lugar onde as mulheres têm enorme poder. No Brasil, o teatro é quase um matriarcado. O Raul Cortez reclamava do poder das mulheres no teatro. Então, a mim, pessoalmente, a questão do feminismo, ele era quase resolvido na minha casa. Mas, no Brasil, é o país que mais... Você sabe os números, mais assassina mulheres, não é isso?
Sim, é um estupro a cada 6 minutos hoje. Estamos lutando até agora para resolver os problemas, por exemplo, das prisões de mulheres. As prisões não são feitas para mulheres. Tivemos agora a primeira aqui em São Paulo, uma primeira prisão construída para mulheres. As prisões são feitas para homens e adaptadas, colocam mulheres lá dentro e são adaptadas. Agora conseguimos tirar. Mulheres grávidas são proibidas de terem os seus filhos, de fazerem os partos algemadas, porque isso não existe. Existia até agora. Estamos criando...
Era o quê? Sair correndo? A ideia era o quê?
Já sair com o filho, sabe? Assim, mas é uma coisa louquíssima, mas existia. Então, me perguntaram outro dia assim, mas a senhora resolveu que no CNJ precisa de garantir isso para as mulheres, qual é a lei? Eu falei, a do ventre livre. E eu estou aplicando a lei do ventre livre para nenhum brasileirinho nascer, porque ele não fez nada. Não, mas ele não fez nada, ele não pode nascer dentro da penitenciária. Isso. Acho que os problemas... penitenciários brasileiros, que imbricam, que é problema do Poder Judiciário, mas que imbricam, em certa um certo momento com a segurança pública, por causa da reincidência e tal. Acho que nós, este é um debate que nós precisamos de fazer, já deveríamos ter feito, estamos muito atrasados em relação a isso. Eu pus isso na pauta da minha... Estamos agora instalando na gestão do CNJ a primeira PAC, que é uma, realmente algo que deu certo, é outro Brasil que dá certo, criado pela sociedade, não pelo Estado, com o apoio da sociedade. Mas determinado modelo de prisão, desde 85 e agora já com várias experiências, pela primeira vez, vou instalar agora um APAC para jovens em conflito com a lei, um em Minas para meninos e uma para meninas, que Sim. não existe também, em Fortaleza. Enfim, esses assuntos começam a aflorar e a sociedade a participar.
A gente está caminhando para uma conclusão. Está boa a conversa, mas... Né?
Quero uma palavra.
Por favor, final. Por favor.
Só queria dizer o seguinte, nós falamos de Lava Jato, falamos de corrupção, a Ananda falou da situação no Rio, mas eu queria, Pedro, que o Brasil acreditasse em duas coisas. Queria como uma cidadã brasileira. Primeiro, que nós, dificuldades nós tivemos desde 1500 e vencemos tantas, vamos vencer mais essa. Que se nós estivermos unidos e não desunidos, intolerantes e odientos, como disse a Ananda, eu acho que nós temos mais chance. E queria te agradecer por ter lembrado do meu nome, por ter se lembrado de mim, dizendo o seguinte, eu continuo acreditando no Brasil. Se eu tiver que nascer 100 vezes, se tiver reencarnação, espero que tenha muitas, eu voltarei, eu quero ser brasileira. Porque eu fico me lembrando de um verso da Cecília Meirelles, que, ao falar no Romanceiro da Inconfidência, dizia assim, pelos caminhos do mundo nenhum destino se perde, aos grandes sonhos dos homens e a força muda dos vermes. Sempre houve, sempre haverá, e o Brasil continua e continuará. Obrigada muito demais.
Até a próxima, valeu.
Obrigada. Thank you.